No Informe Procampo, na manhã deste sábado, a participação do engenheiro Felipe Unhoff. E a gente faz uma avaliação, né, Felipe? Eu sei que a apreensão é grande na questão no tocante ao clima. A gente vive uma expectativa para que a umidade paire aí na nossa região, né? Que tenhamos uma boa chuva para alentar aí o desenvolvimento, né? O milho, principalmente, que está sofrendo bastante, né? Tem lavouras de milho, infelizmente, com prejuízos já incalculados, né? Ou até calculados, mas prejuízos que a gente não sabe até quantificar, né? E a soja ainda vai, ainda resiste, mas porque está no período inicial de desenvolvimento, mas sempre é bom, uma chuva agora seria crucial. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Realmente estamos num momento um pouco conturbado, né? O produtor um pouco apreensivo nesse momento, esperando aí realmente que esse final de semana confirme a chuva que está prevista, né? E realmente, para as lavouras de soja, as lavouras vêm se desenvolvendo bem, e salvo aquelas que foram plantadas recentemente, que demandam uma chuva para ter um bom stand de plantas, as demais vêm tendo um bom desenvolvimento. Agora, sim, quanto ao milho, nós temos perda acumulando, né? Uhum. E realmente a situação está começando a ficar um pouco preocupante para a cultura do milho. Realmente as perdas de produtividade acabam sendo um pouco maiores, né? Uhum. Dependendo do momento que plantou, dependendo quando que pendou esse milho, quando que está e que em estágio de enchimento de grão ele está, as perdas são diferentes para cada tipo de produtor. Uhum. Mas a grande maioria das lavouras, ela está em enchimento de grãos. Então, resta... Como tu falou, né, Thiago, a gente sabe que existe o prejuízo, mas essa chuva que vem agora vai nos dizer exatamente em que montante que esse prejuízo vai representar para a cultura do milho, né?
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, para o pivô, está apresentando um bom potencial, né? Uhum. Visto que nós temos uma grande presença de luz, né? Ou seja, bastante sol, isso... Para o pivô, para quem consegue irrigar, é um fator que traz maior produtividade para a cultura. Então tem os dois lados sempre, né?
Sem dúvida. Vamos falar de soja, que a nossa maior área aqui na região, ela está condicionada hoje à lavoura de soja. Qual é o manejo pós-chuva? O que o produtor deve olhar, deve colocar aí na sua ação, né? No seu manejo?
Bem, num primeiro momento, né, Thiago, essa chuva vai trazer... Para aquelas lavouras semeadas mais do tarde, um bom stand inicial. Então, isso é importantíssimo para que as últimas lavouras semeadas também apresentem um bom potencial. Quando a gente vai olhar para as lavouras e a gente que percorre bastante a região, nós temos uma grande área e todas em mesmo estágio. Então, nós vamos ter... Uhum. As ações muito próximas para todos os produtores. Nós tínhamos, tradicionalmente, produtores que plantavam início de outubro, final de outubro, início de novembro, uhum, e assim por diante. Então, nós tínhamos uma safra bem heterogênea, né? Esse ano, não. Esse ano, nós temos 70%, 80% da nossa área em mesma fase, mesmo estágio de desenvolvimento. Então, as ações vão ser muito mais pontuais. Nesse momento... o produtor vai ter que estar muito atento ao controle de plantas daninhas. É o primeiro momento, é a primeira demanda que nós teremos, né? E também cuidar, Thiago, porque a partir do momento em que chove e a soja retoma o seu ritmo de crescimento de uma forma um pouco mais acelerada, o produtor já tem que começar a programar aí os seus manejos de fungicida, né? E porque... Já temos um relato, pessoal. Semana passada nós tivemos a primeira ferrugem no Paraná. Essa semana nós já temos lavoura confirmada no estado do Rio Grande do Sul com ferrugem. Então veja bem, é importante para o produtor ter isso em mente. A ferrugem, ela acontece da mesma forma se nós temos seca.
Qual é a cidade, o município infectado?
Região? É a região lá da divisa com o Uruguai. Uhum. Né? Se eu não me engano, é Porto Xavier. Uhum. Mas não quero passar uma informação equivocada para o pessoal. Mas já temos esse caso confirmado. E isso é algo que nós vamos ter que ter uma grande atenção a partir de agora. Porque qual que é a tendência, né, Thiago?
Uhum.
Como a gente atrasou o plantio, o produtor automaticamente pode pensar em... Bom, como eu atrasei o plantio, eu vou atrasar o início do meu manejo. Isso pode não ser muito adequado com as condições que nós temos hoje. Então, ficar atento, pensar no seu programa, conversar bem com o seu técnico vai fazer toda a diferença. Uhum. Às vezes, isso aí, você atrasar o início do programa de controle pode ser muito tarde. E esse ser muito tarde pode representar um custo maior lá na frente. Porque ao contrário do que o produtor pensa, a doença ela tem que ser controlada desde o início. Então, o início é o mais importante. Começar bem, fazer bem feito, começar no momento correto. Porque sempre que você inicia cedo, você tem uma pressão de doença baixa. A partir do momento que você começa mais tarde visando economizar uma aplicação, você já entra com um nível de doença muito maior. E automaticamente o residual dos seus fungicidas e o seu programa fungicida vai estar comprometido. Resultando lá na frente, talvez, numa aplicação que você vai ter que um residual muito curto, em 10, 12 dias vai ter que reentrar porque a sua pressão de ferrugem está muito alta. Claro, estamos falando de ferrugem esperando que chova, nós temos uma boa safra. Uhum. E a partir de agora regularize o regime hídrico, né? Que a gente tenha uma melhor sequência de chuvas. Mas esse ponto é importante para o produtor pensar agora, porque vai ser decisivo, porque nós já atrasamos, nós vamos entrar um pouco mais adentro no período em que a ferrugem tem maior presença e maior quantidade de inóculo, e o início, né, ou seja, o início do programa de controle vai ser decisivo lá no final. Então veja bem, nós estamos falando, já focando em março, abril, mas no hoje, né? Uhum. O que nós podemos fazer hoje para garantir nossa produtividade lá na frente. Então o início do programa de fungicida vai ser muito importante. Claro que o desenvolvimento dessa lavoura vai ser diferente para cada produtor, para cada cultivar. Então tá atento, né? O momento ideal para nós entrarmos é o fechamento da rua, não é dias. Uhum. Algumas empresas, de forma padrão, e eles têm que comunicar dessa forma, trazem a ideia de 45 dias, 40 dias, 50 dias. Mas isso é uma safra normal. Essa safra está um pouquinho diferente e nós temos que observar a planta, não os dias. Às vezes, 45 dias pode ser tarde. Uhum. Né? Então, a gente tem que cuidar a planta. Cuidando a planta antes do fechamento da linha é o momento ideal para nós começarmos o controle.
Muito bem. Expectativa, a safra vai... Nós vamos ter uma colheita concentrada esse ano, né? Fazia tempo que nós não via, por exemplo, no ano passado, a última safra, não tivemos fila de caminhões aí nos nossos armazéns. Esse ano foi um plantio diferente, né? Qual é a expectativa que se tem do departamento técnico em termos de colheita aí? Vai ser em que período, mais ou menos, hein, Felipe?
É natural que esse ano nós tenhamos um atraso aí no início da colheita. Uhum. Via de regra, a gente estava começando a partir da segunda quinzena de março, né? Uhum. As cultivares mais precoces iniciavam colheita nesse momento. A tendência é que a gente tenha um pouco mais o final de março como início. Uhum. E aí o forte da colheita mesmo nós vamos ter em abril, seguindo o ritmo e chovendo bem. Nós uhum. temos um desenvolvimento normal como nos outros anos, né, Tiago? Agora, claro, essa questão do ritmo de colheita é algo que nós precisamos estar atento, porque plantamos a nossa safra de soja em 20 dias. Uhum. Então, a tendência é que a gente tenha uma colheita junto mesmo, que a gente tenha uma grande demanda aí na fila, nas cerealistas, na cooperativa. E aí o produtor vai passar por isso. Mas se nós temos fila, é porque tem produção. E com certeza é isso que nos interessa, né?
Pois é, Felipe, para a gente finalizar, eu acho que nós teria que colocar nesse momento e fazer uma reflexão sobre a importância da assistência técnica num ano que está, de certa forma, um pouco atípico, né? Eu não digo que é anormal, mas com alguns cenários a serem observados. Então, a importância do departamento técnico para você evitar ter algum custo no final do seu negócio.
Tiago, tu tocou num ponto muito importante, porque isso realmente é algo que traz um diferencial para o produtor. Aquele produtor que busca uma assistência técnica diferenciada, claro, né? Algo que realmente seja uma assistência, não simplesmente olhar a lavoura?
Assistência, ela é bem-vinda quando você economiza lá no final, né? Teoricamente, muitas vezes você gasta no começo para economizar no final, né?
Exatamente, é o custo-benefício, né? Custo-benefício. Você tem que ter um retorno financeiro positivo. Uhum. Você produzir o máximo que puder com o menos, com o menor gasto que você conseguir. Então, essa é a ideia. E a assistência técnica vem muito a calhar nisso, porque, como eu falei, uma assistência técnica de qualidade. Não simplesmente passar, olhar a lavoura. Isso não é assistência, isso é olhar a lavoura. Uhum. Né? Uma assistência é algo planejado, é algo que você vem trabalhando na área, é algo baseado realmente em resultados de pesquisa. Como que a gente tem feito, né, Thiago? A gente tem uma área experimental justamente para isso. Uhum. Para testar o que vai bem na nossa área experimental, o que não vai bem. E o produtor não precisa estar errando. Uhum. Na sua lavoura, com o seu dinheiro, a gente já tem essa resposta. Então, eu acho importante, e vários colegas, da mesma forma, também buscam essa. Não tem área experimental, mas tem uma boa atualização, tem um bom conhecimento. Isso que é importante. Nós, a Procampo, trabalha com área experimental. Então, a gente busca os dados da safra, a gente vai lá no campo diretamente, gera esse resultado, a gente investe um tempo e traz um conhecimento realmente na prática para o produtor. Uhum. E muitos dos nossos colegas, realmente ótimos profissionais, também buscam muito conhecimento em palestra, em evento, em pós-graduação. E essa assistência qualificada é o que vai trazer rentabilidade para o produtor. Uhum. É o que vai trazer uma assertividade para o produtor. Muitas vezes ele fica naquela dúvida, eu uso o produto da empresa A ou B. Então, é essa resposta que a gente tem com uma maior facilidade, né, Thiago? E que lá na frente vai representar uma ação, um controle assertivo, né? Algo que o produtor realmente precisava naquele momento. Ou seja, a aplicação certa, na hora certa, para o alvo certo, né? Uhum. Então, isso que é importante e traz realmente uma rentabilidade para o produtor. O produtor gasta o que realmente precisa, nada mais, nada menos. Isso se traduz em produtividade lá na frente, porque está alinhado com o acompanhamento semanal das lavouras, está alinhado com o planejamento, está alinhado com as metas de produtividade, com a adubação, com a escolha da cultivar, né? Muito mais do que você só olhar a lavoura, você precisa juntar as peças desse quebra-cabeça, que é a lavoura, né? A lavoura é muito maior do que isso, o produtor sabe. E realmente, a gente precisa cada vez mais conectar cada coisa. Uhum. Como que tu promove a interação do fungicida com aquela cultivar na sua área, com aquela fertilidade e adubação que você utilizou com a sua época de plantio. Uhum. Então veja bem, é um quebra-cabeça que tem que ser montado e muito bem montado. E tem o objetivo do produtor ganhar dinheiro lá na frente e ter uma boa produtividade.
Felipe, eu sei que daqui a pouco essa pergunta que eu vou lhe fazer pode ser interpretada de alguma maneira ou outra, mas qual é o índice de satisfação do cliente Procampo? Em termos de crescimento nos últimos anos, ele tem sentido melhora, ele tem sentido que vale a pena realmente você estudar e focar o conhecimento na sua área, hein?
Com certeza, hoje a gente tem um acesso total, os clientes Procampo realizam treinamentos dentro da nossa área experimental, então eles estão vendo a tecnologia, eles estão vendo a pesquisa, está na realidade deles, né? Tá no seu dia a dia, ele pode acompanhar, tirar as dúvidas em tempo real, né? E nos trazer a demanda que eles têm no campo. Uhum. Então, além disso, a gente tem o grupo de produtores Rumo ao 100, que são reuniões periódicas onde o produtor vem para a gente posicionar todo o nosso portfólio de pesquisa. Uhum. Então, não só assistência técnica, consultoria, que é uma assistência realmente semanal e intensiva, nós temos também o grupo que participa e recebe essas informações da área experimental. Então, com certeza o nível de satisfação é muito alto, porque tem um acesso realmente a um dado gerado com dados locais, né? Com a realidade que ele está usando, com a adubação e com as cultivares que nós usamos. Não é um dado lá do Paraná, lá do Mato Grosso, ou uma informação de uma região que não está de acordo com o nosso o nosso sistema produtivo, o nosso jeitão de produzir, né?
Perfeito. Felipe, obrigado. Nós estouramos nosso tempo aqui, mas um bom final de semana e uma boa chuva para nós, né?
Com certeza, aguardamos a chuva aí. Um ótimo final de semana a todos. Com certeza, espero trazer boas notícias no próximo programa.
Com certeza. Eu informo o Procampo na manhã deste sábado.